Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Aldeia FM de Rio Branco, Acre, Aliança FM de Ouro Branco, Minas Gerais, Alternativa FM de Viamão, Rio Grande do Sul, Alternativa FM de Queimados, Rio de Janeiro e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi, no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, e apoiado pela Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural, disponíveis pelo site abravideo.org.br.
Poesia é meu pão e a vida meu juiz. Meu destino, eu mesmo é quem fiz. Meu coração, amar. Minha razão, brigar pelo país. A minha fé, sonhar. Minha paixão, viver solidário e contigo é viver feliz. Minha canção cantará quem souber este caminho, quem souber de lua e mar. Poesia, espaço de brincar. Quem não quer ficar sozinho, quem conjuga o verbo amar. Poesia, espaço de criar. Meu coração vencerá. Vencerá.
Este é o segundo de uma série de 2 programas produzidos em tributo a Fernando Brant, compositor, poeta e escritor, nascido em Caldas, interior de Minas Gerais, em 9 de outubro de 1946 e falecido em 12 de junho de 2015. Um dos principais ícones do Clube da Esquina, Fernando Brant estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas canções, dentre elas a interessante Manuel o Audaz, composta em parceria com Toninho Horta. Você lembra?
Se já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar.
Em entrevista a mim concedida em 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brant me contou a interessante história de Manuel o Audaz. Mas antes disso, em entrevista a mim concedida em Brasília, no dia 10 de setembro de 2010, Toninho Horta contou a versão dele.
E gozado que para mim, para as minhas músicas, o Brant escolheu. Eu, parece que o Brant é tão, um cara tão inteligente que para cada artista que ele tem, ele escolhe uma determinada, né, cor, atmosfera para fazer. Então, no caso do Beto Guedes, são, né, canções de amor. No caso do Milton, tem um pouco dessa questão racial, social, né, e tal, né, política e tal. E, né, mas também tem essa coisa humana, né, a força, a juventude, a justiça e tal. E no meu caso, são as coisas do cotidiano. Então, Manuel Audaz virou a história de um Jeep, né? Um Land Rover 51, que ele subia as ladeiras de Minas e tal. Eu chegava a contar a história naquele show com o Flávio Venturini em 89, que a Gilda produziu lá no Rio. Eu contava a história, só a história demorava 10 minutos, só era mais 10 minutos de música. E eu falava, porque subia as ladeiras, o jipe ficava todo amarelo com aquela poeira amarelada, avermelhada do... e tal, e ele morava ali na Grão-Pará, que é no alto de uma montanha, de uma serra, perto, próximo a Bairro Serra, em Belo Horizonte, e o Grão-Pará era próximo, já era uma ladeira, pertinho ali, e o Brant deixava o jipe sem capota na casa dele, na porta da casa dele, e tirava o volante para ninguém roubar o jipe dele e tal, e aí todo dia de manhã ele botava o jipe e saía. Um dia ele foi procurar o jipe e o jipe não estava no lugar, né? Então, eu começava a contar a história, que ele acordou, aí tomou o café da manhã com a mãe, botando aquelas broinhas de fubá, os pães de queijo e tal, todo alegre. E aí ele pegou todo o volante, lustrou o volante. Quando ele chegou lá, cadê o jipe e tal? Quando ele foi ver lá na ladeira, o jipe tinha esborrachado, alguém tinha tentado roubar o jipe sem volante. E o jipe esborrachou e tal. Aí depois ele foi ver um show meu no Palácio das Artes e até falou, pô, Tony, você é doido, você inventou uma história. Eu falei, não, Brant, eu geralmente não sou tão criativo de história assim, não. Eu geralmente conto as verdades. Se eu tô contando isso, é porque um dia você me contou isso, você devia estar bêbado. Aí você me contou uma coisa pelo menos parecida e eu desenvolvi um pouco, tudo bem, mas para mim era essa a história. Só que a ladeira da Grão-Pará, a rua que ele morava, a ladeira tinha que andar uns 50 metros para chegar na Pirambeira. Então era impossível um jipe descer ali. Mas enfim, são histórias. E aí eu me lembro que depois ele ouviu a música e tudo, né? Aí o Brant foi lá na gaveta, pegou a minha fita cassete, né? Torirori, não sei já nem sei. Ele fez essa música, uma música que virou, né, um hino, assim, praticamente, o Manuel Aldaz, a música atual até hoje, né?
Mas agora vamos falar sobre o Manuel, né? O Aldaz.
Pois é, que o Toninho conta uma história aí que é toda maluca, não tem nada a ver, né? Isso aí é... Mas tudo bem, mas toda versão vale. No meu caso, exatamente o seguinte, eu comprei um Land Rover 1951, foi o primeiro empréstimo que eu fiz na Caixa Econômica Estadual, primeiro empréstimo bancário para pagar em 10 ou 12 meses, sei que tal, e comprei esse Jeep, que era assim, o Land Rover, então, assim, o para-choque dele parece tri de trem, né? Ele tinha tração nas quatro rodas. Então, por exemplo, tem uma rua onde o Beto Guedes mora há um tempo, eu subia de reduzido em quarta, né? Agora, ele não corria nada, quer dizer, era sem capota, era bom para danar, né? Mas, e seguro, né? E ele tinha uma coisa engraçada, que ele tinha uma folga no volante de tão velho que era, né, qualquer um que dirigia, que você tinha que compensar uma volta e meia para fazer isso, né? Então, é... E aí eu andei um tempo, mas depois eu gostei muito dele, né? E eu acabei depois... Ele começou a dar muito problema, estragar. Aí tinha um chofer lá do Juizado, que tinha um irmão que era, tinha uma oficina, mas lá no bairro Glória, que era na época... Hoje, tá, a gente acha tudo mais perto, mas na época a gente achava longe. E foi uma, duas, três vezes e estava dando um problema, eu acabei dizendo, fala com o seu irmão, fica com ele lá e tal, porque... E aí parti para outra. E aí, exatamente, aí na outra vem a música, e eu assim, coube, né? Eu depois da música, depois, muitos anos depois, quando é que foi? Recebemos uns 10, 15 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás. A gente fez um musical chamado Manuel Aldaz, que é exatamente contando, é um viagem rapaziada pelo interior, tal, não sei o que tal, e aí colocava música também de todo mundo brasileiro, da música popular brasileira normal. E o Manuel é bom filho, né? É. E agora atualmente... Não, e outra coisa, que aí o Tony Otto depois pôs o nome no filho dele de Manuel. O filho do Toninho é posterior à música e ficou sendo Manuel. E agora, recentemente, até saiu nesse último disco do Toninho, ele me pediu para fazer a letra da música que ele tinha feito pro Manuel, o Nenel. E eu fiz a letra, né? Uhum. Então, e já fazendo uma ligação, né, do negócio do nome, né, tal. Quer dizer, então, o Manuel está refletindo até hoje, né?
Mas, Fernando, onde é que é que há uma divergência entre o que o Toninho conta e o que você conta? Porque...
Ah, não, ele conta uma história imensa que o pessoal podia roubar o carro, que aí tirava o volante e não sei o que tal. É, mas isso aí é... Tudo bem, mas ele conta lá e fica lá tocando, lá o pessoal gosta, né? É a versão dele, tá certo.
É? Realmente
ele tem direito a ter a versão dele.
Realmente ele conta isso. É. Que para ninguém roubar, você estacionava, tirava o volante e guardava.
Eu já vi ele contando isso.
Maravilha. É. Então foi assim que nasceu Manuel, o Aldaz, composição de Toninho Horta e Fernando Brant, que ouviremos nas vozes de Lô Borges e Toninho Horta.
Já nem sei o meu nome, se eu já não sei parar. Viajar é mais, eu vejo mais a rua, luz, estrada, pó, o jipe amarelou. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, vamos lá viajar. E no ar livre, corpo livre, aprender ou mais tentar. Manuel Aldaz, Manuel Aldaz, iremos tentar. Vamos aprender.
Maravilha! Ouvimos Manuel, o Aldaz, composição de Toninho Horta e Fernando Brant, nas vozes de Lô Borges e Toninho Horta. Esta história consta do volume 3 da série de livros Então Foi Assim, disponível juntamente com os demais volumes no site abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Lô Borges.
Poxa, o rádio foi uma coisa muito importante na minha vida. O rádio ficava ligado o dia inteiro e ouvindo aquelas coisas todas da música brasileira, de Orlando Silva, as divas todas, as cantoras. Então o rádio fez essa formação na minha cabeça. Todas as notícias dos Beatles que eu não tinha no Brasil, eu ficava sabendo através do Big Boy, que era um radialista, né? O rádio sempre foi fundamental na música brasileira, né? Eu lembro disso com muita alegria.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas produzidos em tributo a Fernando Brant, compositor, poeta e escritor, nascido em Caldas, interior de Minas Gerais, em 9 de outubro de 1946 e falecido em 12 de junho de 2015. Um dos principais ícones do Clube da Esquina, Fernando Brant estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas canções, dentre elas a que se tornou um hino em Minas Gerais, Para Lennon e McCartney, feita em parceria com Lô Borges e Márcio Borges. Você lembra?
Porque vocês não sabem do lixo ocidental.
Em entrevista a mim concedida em 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brant me contou a interessante história de Para Lennon e McCartney, mas antes disso, Lô Borges contou a versão dele. Em entrevista a mim concedida em 27 de março de 2014.
Eu fiz uma canção que entrou no Festival da Canção, no FEC, num festival super importante que acontecia em Belo Horizonte, Festival Estudantil da Canção, e eu entrei com duas músicas. Entrei com Equatorial, com o Beto Guedes. A primeira música que eu fiz mesmo oficialmente foi Equatorial, com o Beto Guedes e letra do Márcio Borges. Nessa mesma época eu fiz a canção Clube da Esquina com o Milton e o Márcio Borges. E aí o Festival da Canção foi uma coisa assim importante, que eu voltei a me apresentar em público desde a época dos The Beatles. Voltei a me apresentar em público, hoje é o Minas Centro, era a antiga Secretaria de Saúde e Assistência, e aí foi uma festa, assim, acabou o festival, foram todos os artistas lá pra casa. Eu lembro que foi Joyce, Bete Carvalho, tava todo mundo nesse festival. E minha mãe e meu pai, eles gostavam de fazer festa pra músicos, etc. Aí eles fizeram um jantar lá, regado a cervejas, e aí a gente começou a... Aí eu comecei a entrar meio no meio musical. E foi uma coisa assim que foi meio inesperada. A minha inserção no mundo da música profissional foi meio... Porque, na verdade, eu era um cara muito tímido.
Em entrevista a mim concedida em Brasília, em fevereiro de 2011, Márcio Borges contou a versão dele.
Para Lennon McCartney foi a música que eu e Fernando fizemos em cima de um tema do Lô, lá dentro de casa. Escrevemos essa letra lado a lado, trancafiados no quarto do meu pai e da minha mãe, que era o quarto mais perto da sala e onde ficava o piano. Para juntar a galera que estava participando do festival, foi todo mundo lá para casa. E aí mamãe, a Leise, que era a namorada do Fernando, depois virou mulher dele, mãe dos filhos, na época ela era namorada, mamãe e a Leise foram para a cozinha preparar uma super macarronada, que é aquele negócio, quando tem muito jovem, nada melhor que uma macarronada, né? Que é fácil de fazer e enche o bucho todo mundo. Então tava lá a mamãe e a Leise preparando aquela panelada de macarronada para a galera que tava lá, né? Lardo Conde, Bete Carvalho, e mais um monte de gente, Túlio Mourão, tinha um monte de gente lá em casa, Fernando Brant, Bituca, Marilton, nós todos lá, né? Aquela farra, né? Casa cheia de jovens. E o Lô no piano, né? No meio daquela aquela barulhada, aquela coisa infernal, aquele entra e sai de gente, não sei o quê. E o Lô no piano, quer nem saber. Pó, pé, pé, perororete, torororete, terero, 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 pé. E ela falou assim: mas se, Fernando, aproveitar que eu tô com dois letristas aqui dentro de casa, que tal vocês fazerem uma letra para esse tema aqui? Aí nos mostrou o que era o Paralelo McCartney, né? Não mostrou no piano. Depois... Música simples, pequenininha, né? Aí o Fernando falou assim: olha, eu topo, mas assim, mas a gente tem que terminar ela antes da macarronada. Porque eu tô mais afim de comer do que de compor. Eu falei: idem. Então eu falei assim: então nós temos, tipo, como é que tá a macarronada? Tá quase saindo, então nós entramos. Aí o Fernando entrou pra dentro do carro, do quarto, falamos, como era bem pertinho, falou: vai tocando aí, Lô, e nós nos trancafiamos pra poder amortecer um pouco a barulhada geral da casa, né? Que tava aquela maior ferveção de galera lá dentro de casa. Aí nós nos trancafiamos no quarto da mamãe e do papai, sentamos lá na cama de casal deles, foi assim, pra equacionar rapidamente, eu falei: o Fernando, eu faço a primeira, você faz a segunda. E vai ter só duas partes da música. Não tem negócio de volta, não, só duas. Foi tudo, tá bom. E aí o Lô tinha sugerido o tema. Eu falei assim: não, porque na verdade eu tava aqui pensando, quando eu tava aqui compondo, eu tava pensando no Leno. Eu tava pensando no John Leno, né? Nem Leno, nem Macaco. Tava pensando aqui no John Leno, cara. E eu tô aqui fazendo essa música pra ele, né? E eu acho que ele nunca na vida vai saber disso. Eu fiz uma música pra ele. Eu falei: pois é, mas então você acabou de nos dar o tema da música. Nós vamos fazer essa música pra Leno McCartney, né? Eu sugeri, né? Vou fazer pra Leno McCartney, não só pro Leno, não, pra Leno McCartney. Claro, né? São os dois compositores, não sei o quê. Então nós vamos falar disso, que eles não sabem da gente. A gente adora eles, mas eles não sabem da gente. Esse é o tema, vambora. Aí, porque vocês não sabem, né? E aí eu fiz essa parte do que vocês não fazem, e aí o Fernando entrou com a parte clássica, né? Eu sou da América do Sul. Tava pronta a música, antes da macarronada. Aí no final da macarronada tava a casa inteira tocando a música e cantando. E naquele momento ela já virou um hino. Sim, ela foi feita para ser hino. Mas nós compusemos essa música no tempo que se faz uma macarronada.
Uma história interessante de uma parceria tripla.
Ah.
Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant. Para Leno e McCartney.
É, essa aí que a gente estava. Chegamos lá, o Bituca. Ele já estava morando no Rio e tal. E uma época ele veio para cá e tal. E a gente se encontrou na casa dos Borges, lá em Santa Teresa. E aí o Lô chegou para dar um monte de gente. O Lô falou assim: pô, tem uma música aqui que vocês dois poderiam fazer a letra. Então é o seguinte, enquanto a minha mulher foi fazer uma macarronada para a turma, nós sentamos, quer dizer, nós ouvimos a música, eu disse: pô, então você faz uma parte, eu faço outra, e depois a gente vê. Aí fizemos e tal, combinamos, tá tudo certo, tá, não sei o que e tal, e aí, quer dizer, saiu a macarronada e saiu a música, né? E aí já tocamos muito aquele dia lá, né? Essa também tem uma música feita no meio de uma macarronada.
Então foi assim que nasceu Para Lennon e McCartney, criada por Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, que ouviremos com Milton Nascimento.
Porque vocês não sabem do lixo ocidental, não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado ocidental? Não precisa medo não, não precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul, sem vocês não vão sair. Eixo Ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais.
Maravilha! Ouvimos para Lennon e McCartney, composição de Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant, na voz de Milton Nascimento. Esta história, com certeza, constará do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Toninho Horta.
Porque o rádio, inclusive naquela época que a gente ouvia muita rádio, tinha a Rádio Mineira em Belo Horizonte, e ela encerrava a programação com aquele acalanto do Dorival Caymmi, com a Nanda Caymmi cantando. Poxa, aquilo era apaixonante, né? Ouvir as músicas da Rádio Mineira e depois terminar com o acalanto do Dorival. Até o final dos anos 70 eu ouvi bastante rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravideo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, inclusive Alternativa FM de Sobral, Ceará, Alternativa FM de Barra Mansa, Rio de Janeiro, Alternativa FM de Itapuranga, Goiás, Alvorada AM de Marau, Rio Grande do Sul, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho, patrocinado pela Oi, no âmbito da Lei de Incentivos à Cultura do Distrito Federal, e apoio do Oi Futuro, Caixa e Bancorbras Cultural, disponíveis pelo site, anote aí, abravideo.org.br. Este é o segundo de uma série de 12 programas produzidos em tributo a Fernando Brant, compositor, poeta e escritor, nascido em Caldas, interior do estado de Minas Gerais, em 9 de outubro de 1946 e falecido em 12 de junho de 2015. Um dos principais ícones do Clube da Esquina, Fernando Brant estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas canções, dentre elas, Aqui Ó, composta em parceria com Toninho Horta. Você lembra?
Oh, Minas Gerais, um caminhão leva quem ficou.
Entrevista lhe concedida em 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte. Fernando Brant me contou a interessante história de Aqui Ó. Mas antes disso, em entrevista a mim concedida em Brasília, em 10 de setembro de 2010, Toninho Horta contou a versão dele.
Aqui Ó quer dizer Aqui Bananas. Ele, na verdade, o Brant se inspirou quando estava deixando Minas Gerais para começar a tentar o Rio de Janeiro, né? E Então eu iria a pé, o meu amor, sem um tostão, eu iria a pé ou de caminhão, quer dizer, eu estava afim de ir de qualquer jeito para tentar a vida lá fora, né? Na varanda eu vejo meu amor, tem bênção de Deus, todo aquele que trabalha no escritório, bendito é o fruto dessas Minas Gerais, quer dizer, afinal de contas eu sou mineiro, né? Os atos santos de casa não fazem milagre. Mas então a letra acabou que foi assim, tipo uma despedida minha de Minas Gerais. Aqui, ó, quer dizer, aqui banana, né? Nos Estados Unidos, quando eu falo assim, tradução, né, em inglês, eu falo assim, check this out. O pessoal morre de rir, que é mais ou menos, tem uma coisa mais ou menos parecida, check this out. Tipo assim, pô, cara, olha aí esse negócio aí, né? Aqui banana, né? Uma coisa assim, o pessoal acha muito engraçado. Mas foi uma, né? Foi uma das histórias também.
Aqui, ó. Toninho me deu a música, não sei o que tal. E eu lembro que, assim, para aprender rápido, porque na época a gente tinha uns gravador tão ruim que a gente, e às vezes é de fita, uns negócios, você ficava ouvindo muito e ia ficar piorando o negócio, né? Então o negócio era aprender logo, e às vezes, uma época eu fazia uma letra de brincadeira em cima, que aí depois ia fazendo a de verdade. Né? Então eu lembro que aqui, ó, eu comecei assim. Vou andar a pé de caminhão. Quer dizer, um negócio desse, o caminhão ficou. Que aí a gente rouba Minas Gerais, um caminhão e tal. Fala, do momento que tem muito na vida do jovem que quer sair de casa, não sei o que e tal, né? E deixa tudo para trás, né? E discute muito o negócio do conservadorismo que tinha em Minas, né? E na realidade, quer dizer, isso passou, né? Porque conservador e moderno tem no Brasil inteiro, em qualquer cidade, tem todo tipo de gente, né? Mas então, aí eu mandei aqui, era um aqui, ó, né?
É aqui, ó, né? Então foi assim que nasceu, aqui, ó, composição de Toninho Horta e Fernando Brant, que ouviremos na voz de Toninho Horta.
Na varanda eu vejo meu amor. Tem bênção de Deus, todo aquele que trabalha no escritório. Bendito é o fruto, bendito é o fruto, bendito é o fruto dessas Minas Gerais. Na varanda eu vejo meu amor. Tem bênção de Deus, todo aquele que trabalha no escritório. Bendito é o fruto dessas Minas Gerais.
Alô, Patirinha!
Minas Gerais.
Alô, Minas Gerais, nosso caldo, rapaziada.
maravilha! Ouvimos aqui, ó, composição de Toninho Horta e Fernando Brant, na voz de Toninho Horta. Esta história, com certeza, constará com todos os detalhes do volume 4 da série Então Foi Assim, ainda em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site abravideo.org.br.
Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este é o segundo de uma série de 2 programas produzidos em tributo a Fernando Brant, compositor, poeta e escritor mineiro, nascido em Caldas, interior de Minas Gerais, em 9 de outubro de 1946 e falecido em 12 de junho de 2015. Um dos principais ícones do Clube da Esquina, Fernando Brant estará conosco durante todo o programa, ocasião em que revelará as histórias de suas canções, entre elas Maria Maria, composta em parceria com Milton Nascimento. Você lembra?
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta.
Em entrevista me concedida em 22 de fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brant me contou a interessante história de Maria Maria. Mas antes disso, Milton Nascimento falou do Clube da Esquina.
Milton Nascimento, você e os companheiros do Clube da Esquina, depois da consolidação deste movimento, passaram a influenciar a música mundial. Muita gente se interessou pela música que vocês faziam. Mas você consegue identificar seus influenciadores diretos?
Acho que fomos nós mesmos. Porque a gente se reunia e cada um vinha com uma ideia e tudo, e coisas, as ideias da gente eram legais, né? Então, foi uma coisa muito feliz, esse pessoal todo. Tinha pessoal de Minas, eles achavam que era só pessoal de Minas, mas não era, porque tinha de Recife, de São Paulo, de uma opção de lugares, mas mais de Minas Gerais. Olha, isso é uma coisa muito interessante, muito, muito feliz para nós, porque quando saiu aqui no Brasil, Clube da Esquina, muitos caras de imprensa e tudo, tal, tal, desceram a lenha no disco, mas esse disco viajou pelo mundo inteiro e até hoje ele é considerado um dos melhores discos do mundo, né? Então, é o que há. E todo lugar que a gente vai, o pessoal sempre tem um disco e a gente toca música do Clube da Esquina, e autógrafos e não sei o que e tal. E isso, todo tipo de músico, não é músico só de jazz, de rock, é tudo, todo tipo de músico.
Fernando Brant conta agora a versão dele para a história de Maria Maria.
O Maria Maria, na realidade é o seguinte, ela nasceu primeiro por um balé, que eu fiz o roteiro, o primeiro espetáculo do Grupo Corpo, né? Eles chamaram a minha e o Milton para fazer, e chamaram o Oscar Arraes, o argentino, lá para fazer a coreografia. Aí eu inventei essa ideia, que é exatamente um pouco da minha vivência em Diamantina, menino, que eu tive várias Marias, trabalhando em casa, então convivendo na rua, que influenciaram muito a minha vida. Então, para mim, Maria Maria, porque eram várias Marias, né? Que foram influentes. A Maria Três Filhos, que é uma que tem até uma música minha, chama Maria Três Filhos. A Maria do Tatão, a Maria Dominga, a Maria do Cardênio. Quer dizer, então, são mulheres negras que me ajudaram muito na minha formação. Quer dizer, a gente convivia numa boa, né? E aí eu criei essa história, e no balé, alguma coisa já tinha letra, mas no balé, a canção Maria Maria era só tocada, era só música. Ela abria e fechava, né? Mas depois do balé, um ano depois, 2 anos, o Milton resolveu gravar e me disse, ó, vamos fazer a letra. E para mim, na realidade, a letra do Maria Maria é a síntese do que era o balé, no sentido, na minha cabeça, né? da história, né? Então foi lá, na mesma hora, além de eu conhecer a música, fiz na mesma hora. E aí andou também pelo mundo essa Maria e anda, né? Hoje é, inclusive, Mercedes Souza gravou várias vezes, muita gente da América Latina e de fora. E ela tem movimentos femininos aí, né? Assume como uma música representa as mulheres.
Então foi assim que nasceu Maria Maria, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, que ouviremos na voz de Milton Nascimento.
Maria Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz a pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Maravilha! Ouvimos Maria Maria, composição de Milton Nascimento, e Fernando Brant, na voz de Milton Nascimento. Esta história com certeza constará com todos os detalhes do volume 4 da série Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, em fase de preparação. Mas os volumes 1, 2 e 3 estão disponíveis no site, anote aí, abravideo.org.br.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do poeta, compositor e escritor mineiro Fernando Brant, nosso homenageado de todo o programa de hoje. E a música da vez é a comovente Encontros e Despedidas, composição dele feita em parceria com Milton Nascimento. Você lembra?
Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica,
Me dê um abraço, venha me apertar.
Em entrevista a mim concedida em fevereiro de 2011, na residência dele em Belo Horizonte, Fernando Brant me contou a interessante história de encontros e despedidas. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Quer dizer, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, que mais de 90% das minhas parcerias eu faço a letra em cima da música. Quer dizer, eu recebo a música do parceiro e aí, quer dizer, então já é o início do processo criativo, ele me mandar a música, né? E aí depende se tem prazo ou se não tem prazo. Se não tem prazo, eu vou com mais calma, ouço, tal, vou incorporando tal, até a hora que eu acho que deve ser. Mas às vezes eu recebo e assim, ó, vai gravar amanhã. Aí eu já tenho que sentar ali, aprender a música e já ir saindo. Quer dizer, não tem um método, né? Eu antigamente eu fazia muito, sempre fazia na mão, né? Eu tenho umas cadernetas, umas agendas antigas, que aí eu sempre fiz as letras lá. Agora com o negócio de computador, aí eu anoto, algumas ainda faço à mão, mas muita coisa eu faço com o computador, porque o espaço de uma letra normalmente é o espaço da tela, né? Então aquilo ali, trabalhando ali, apesar de no começo de usar computador, eu escrevi primeiro lá, depois passar para o computador com medo de perder, né? Porque tem aquele negócio de apagar de repente, né? Eu já pedi coisa, né? Assim. Então, quer dizer, agora e o método. Quer dizer, eu fico, quer dizer, eu recebo as músicas, ou então às vezes recebo encomenda de alguma letra, aí também é o seguinte, quando a encomenda já tem tema é mais fácil, quando não tem eu tenho que inventar, né? Mas sim, mas eu não tenho assim uma disciplina, uma maneira única de fazer.
Milton Nascimento, em entrevista a mim concedida em janeiro de 2014, na residência dele no Rio de Janeiro, falou que quando compõe uma melodia, sabe muito bem para quem vai pedir uma letra.
Milton, relação de parceria. Como é que funciona? Você consegue identificar o que é diferente compor com Tunay, com Lô, com Fernando?
Geralmente, eu quando faço a música, eu sei para quem eu vou dar a música para escrever a letra, né? E tem dado certo. Teve até uma coisa há uns tempos atrás que a gente foi gravar o Clube da Esquina número 2. Aí eu mandei a mesma música pro Fernando e pro Marcinho Borges, sem contar para um ou para outro. Aí um dia eu liguei para os dois e falei: olha, eu tô precisando de uma música e tal, que eu vou gravar. Coisa. Aí um me mandou, o que me mandou primeiro foi o Fernando. Aí depois o Marcinho mandou. É o que foi feito de Vera. E quando eu li aquilo que estava na minha frente, eu falei, eu não acredito. Se eu tivesse combinado, não acontecia. Porque um completou o outro, tal, sem o outro saber. E é assim.
Fernando Brant conta agora a história de encontros e despedidas.
E aí tem várias histórias de trem, porque primeiro, tanto com encontros e despedidas, que a Maria Rita gravou, que o pessoal conhece agora, mas só tem que a Simone já tinha gravado há mais de 20 anos atrás. Na verdade, a primeira gravação é do balé, e é o Bituca com a Zezé Mota e outras cantoras, mas é principalmente o Bituca e a Zezé Mota. Que aí conta exatamente o negócio da estação, do vai e vem, dessas coisas, né? Então, quer dizer, o encontro de despedida, de repente o pessoal fica perguntando se não é o mundo de lá, não é de outro mundo, não é outro mundo nada. Você pode pensar que é assim, mas é só o encontro e desencontro numa estação de ferro, ou num aeroporto, ou numa estação de ônibus, né? Não?
Quer dizer, nada a ver com plano espiritual.
Não, né? Plano espiritual, mas se bem que é aquele negócio, né? A partir do momento que você torna público o que você fez, cada pessoa recebe de uma maneira, né? Não é isso?
É isso mesmo.
Então foi assim que nasceu Encontros e Despedidas, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, que ouviremos nas vozes de Simone e Milton Nascimento.
Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias ela vai bem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida. Na estação, tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais.
Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar.
E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar.
É a vida desse meu lugar.
Maravilha! Ouvimos Encontros e Despedidas, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, nas vozes de Simone e Milton Nascimento. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção: Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia: Reinaldo Santos. Trilha sonora: Hino Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim.
Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.